Ela que também é filha de comunicador de rádio, está aqui comigo, Brenda Lagarreta, que é veterinária. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes.
Brenda, o assunto hoje é adoção responsável, porque adotar um animal é muito legal. Esse novo ser vivo na sua casa, no seu dia a dia, é muito bacana. Mas é preciso saber e levar em consideração algumas coisas com antecedência, né? O que, que significa uma adoção responsável? O nome já entrega bastante coisa, né?
Bom, a adoção responsável, ela vai muito além de simplesmente levar um animalzinho para casa. Significa assumir um compromisso, que é de longo prazo, pelo menos 10 anos, garantindo que esse animal tenha uma vida saudável e feliz. Isso envolve uma alimentação adequada, o acesso ao atendimento veterinário regular, vacinação, vermifugação, o espaço adequado para esse animal viver, a socialização com outros pets e, é claro, o carinho e a atenção diária que esse animal precisa. E, além disso, é importante entender que esse animal ele pode durar até 20 anos, dependendo da raça e do porte dele. Então, é um cuidado que exige muito tempo. É importante levar isso em conta.
Ô, Brenda, listando aqui alguns motivos, né, para se adotar um animal, né, o que nós podemos destacar?
Na adoção, a gente está salvando vidas. Eu falo em adoção porque tem a possibilidade de comprar também um pet, né? Muitos cães e gatos vivem em abrigos ou em situação de rua, então eles enfrentam fome, enfrentam frio, doenças, e ao adotar, a pessoa está dando ao animal a chance de ter um lar seguro, amoroso. Além disso, a adoção ajuda a restringir o comércio ilegal de animais, que hoje está muito comum, e a superpopulação de cães e gatos abandonados. Outro benefício é que muitos animais em abrigos ou que são amparados por ONGs, eles já são vacinados, já são castrados e, consequentemente, socializados, né? Porque já vivem com outros animais. Então, isso facilita a adaptação no novo lar. Preciso também deixar a minha opinião sobre, eu não sou contra a compra de animais. Eu acredito que as pessoas podem escolher, a partir da raça, uma personalidade que mais se adapta ao cotidiano daquela família ou daquela pessoa. Porém, eu sou a favor só dos canis que são registrados. Se o animal está sendo vendido por um preço muito baixo, a pessoa precisa desconfiar, porque criar um animal não é barato. Então, se o preço está baixo, com certeza a matriz, que é a fêmea que está gerando esses filhotes, com certeza ela está recebendo um tratamento incorreto.
Certo. Quais são os outros critérios que a pessoa tem que avaliar, colocar na balança, antes de adotar um animal de estimação?
Antes de adotar, é essencial avaliar principalmente o espaço disponível, se essa pessoa mora num apartamento ou se ela mora numa casa, se tem quintal nessa casa. A rotina da família, quanto tempo esse animal vai ficar sozinho, se ele vai ficar sozinho, a condição financeira desse tutor para cobrir a alimentação, os cuidados, o estilo de vida desse animal. Se a pessoa viaja com uma certa frequência ou trabalha muitas horas do dia fora, por exemplo, o animal vai ficar muitos dias ou muitas horas sozinho, vai necessitar de um outro cuidado, de repente um animal de estimação não seja a melhor opção para essa pessoa. Tudo precisa ser avaliado, levando em conta que é um ser vivo e ele precisa de atenção diária.
Como é que a pessoa vai saber se ela está pronta? Ela quer, mas o que ela tem que considerar para saber se já está em condição de adotar um animal?
Primeiro, ela precisa entender que ela tem um compromisso de 10 a 20 anos com o animal de estimação. Ela vai ter condições financeiras para garantir o cuidado essencial desse pet? E se ela está disposta a dedicar um tempo do seu dia para a interação, para os passeios e, principalmente, paciência? A gente vê muitos animais que são adotados e aí passam, o tutor não consegue se adaptar, não tem paciência para aquela adaptação inicial, seja com um filhote que não sabe fazer as necessidades no lugar certo, ou seja com um animal já adulto que fica ali muito quieto no seu canto, que não consegue interagir direito com a pessoa ainda. E aí a pessoa adota, leva para casa aquele pet, fica com ele 1, 2 semanas e devolve, porque não consegue se adaptar. Então, é importante levar em conta que é necessário paciência, principalmente nos primeiros 3 meses desse animal na nova residência.
Eu imagino que você deve se deparar com vários casos, situações de pessoas que não podem mais, que adotaram, que não querem mais, enfim, né? Quais são, assim, na sua avaliação, os erros mais comuns, né, ao adotar um animal de estimação?
O erro mais comum é a adoção por impulso. Que é a pessoa que não avalia se o animal se encaixa direito na sua família, no seu espaço. É aquela pessoa que vê, ah, esse animal é lindo.
Por exemplo, a pressão dos filhos, de uma criança.
Exato, uma criança. E a criança vê ali o Golden Retriever, que é o cachorro da família da Margarina, que é maravilhoso, é lindo. Mas é um cachorro grande, é um cachorro que come muito, é um cachorro que precisa de espaço, ele precisa de atendimento veterinário pelo menos anual. É um animal que precisa ir para banho e tosa com uma certa frequência, porque ele tem o pelo longo. E aí a pessoa não considera esses custos fixos, e algumas também adotam pensando só no lado emocional. Ah, eu quero ter um pet, ah, eu quero ter uma companhia, mas ela não compreende essas outras responsabilidades que são envolvidas, e aí acaba adotando, dá um tempo, ela percebe que não consegue, e aí precisa ou doar para outra pessoa, ou às vezes abandona esse animal. Então, esses são os erros mais comuns.
Muitas vezes você vê uma pessoa com um animal muito bonito, né? Todo aquele pelo escovado, muito cuidado, né? Tem custo. E não é fácil, tem que levar em consideração isso também, antes de adotar. A gente está falando desse assunto para que não aconteçam mais tantos casos de devolução de animais adotados. Aí o problema continua, persiste. O animal sofre também, né?
Exato.
Porque tem que se adaptar novamente. Quais são os custos básicos de um cão ou gato? Eu acho que muda de cão para gato,
sim,
dependendo da raça também, né?
Muda bastante com relação ao porte, né? Quanto maior o animal for, provavelmente mais gastos ele vai gerar. Mas os gastos essenciais são alimentação, e aí vai ser a ração ou a alimentação natural. Isso pode girar ali de 50 até 500, 600, 700 reais por mês, dependendo da ração, do porte, das necessidades daquele cão ou gato, né? É o custo com veterinário, consulta regular, pelo menos anual, as vacinas, algum exame que necessite, e aí pode girar em torno de 300 até 1.000, 1.500 reais, dependendo, mais uma vez, do animal. E os acessórios, né? Cama, brinquedo, coleira, uma caixa de transporte, uma casinha, os itens de higiene, aquele animal que vive dentro de um apartamento que precisa de um tapetinho para fazer suas necessidades. E também as emergências médicas, que isso a gente com certeza precisa levar muito em conta. A pessoa que tem um pet precisa ter uma reserva. A gente sabe que hoje é difícil a gente fazer uma reserva, mas quando a pessoa encara essa responsabilidade, ela precisa encarar como um todo. Então, a emergência médica, ela pode acontecer, e se, principalmente, a pessoa não faz esse cuidado anual, ela vai acontecer, ela vai ser mais cara ainda. Então, a pessoa precisa se programar.
Quem quer adoar tem que também saber o tipo de animal que pretende. Eu queria ter um animal X ou Y, né? Mas o que é que tem que levar em consideração? Qual é o pet ideal para cada tipo de família ou rotina? Dá para indicar alguma coisa nesse sentido?
Dá, sim. A pessoa precisa levar em conta o estilo de vida dela, se ela é uma pessoa mais ativa, se ela é uma pessoa mais nova, se é uma pessoa mais idosa. Ela pode optar por um cão de médio ou grande porte, se ela tem uma vida mais ativa, né, que exija passeios diários, ou se ela mora em uma casa que tenha um amplo espaço para esse animal correr, brincar. Se é uma pessoa que mora em um apartamento, ela vai precisar optar por um animal que seja menor, de menor porte, né? Pode ser um gato, pode ser um cão menor, ou até pode ser um cão médio ou grande, desde que essa pessoa tenha disponibilidade para passeios diários com esse cão. Também tem a questão das crianças, né? Se tem uma criança em casa, a pessoa precisa buscar um animal que seja mais adaptável a crianças. E a questão de ter outros animais dentro da casa já. Se esse outro animal ele é socializável com outros pets, isso precisa ser levado em conta para garantir uma boa convivência.
O que significa adotar um animal de estimação idoso. O que, que significa? No sentido de cuidados especiais, porque não só nós humanos, mas os animais quando idosos, né, tem que ter cuidados especiais, inclusive animais que ficam cegos, com pouca locomoção, né? É difícil, né?
Hoje a gente tem um movimento dentro da veterinária bem grande com relação aos pets idosos, porque a gente vê muito eles na rua, principalmente, né? Eles, quando chegam ali na terceira idade, começa a dar problema, como alguns tutores dizem, acaba indo para a rua, a pessoa abandona e lá ele fica. Então, a adoção de um pet idoso é oferecer um fim de vida digna e confortável para esse pet que já provavelmente passou por muita dificuldade. Diferente dos filhotes, eles costumam ser mais tranquilos, então aí também entra a questão do estilo de vida do tutor. E já eles já são habituados com rotina. Então, para aquela pessoa que, às vezes, uma pessoa mais velha também, ou uma pessoa que quer só um pet para companhia, que fica bastante tempo em casa, um animalzinho idoso vai ser uma boa escolha para essa pessoa.
Todas as perguntas feitas aqui e também com as consequentes respostas muitas vezes estão relacionadas ao tipo de animal, né, gente? Porque não há uma regra, né, linear, né, para todos ou única para todos, uma receita, né? Então eu pergunto, animais adotados ou comprados, tem muita diferença? Dá mais problema o animal adotado? Aquele que você pega numa feirinha de rua, aquele que você comprou lá no cara que tem os animais, os criadores, né? Enfim, como é que funciona isso?
Não tem muita diferença. Todo animal de estimação, seja adotado ou comprado, ele pode ter desafios de comportamento, né? Vão exigir paciência, vão exigir treinamento. E muitos cães e gatos já passaram pela socialização. Eles já vivem ou na rua ou, enfim, algum abrigo com outros animais. Então, eles são dóceis e já são acostumados com outros pets e até com pessoas. E, além disso, um animal de estimação comprado, ele pode apresentar problemas de saúde devido à criação inconveniente, né? Aquela criação de fundo de quintal, que a fêmea não foi vacinada, que aquele animal já vem com vermes, que aquele animal já vem com parvovirose, com cinomose, que acontece muitas vezes. Então, essa questão de ou adotar ou comprar, na minha opinião, ela vai mais do estilo de vida do tutor mesmo.
Legal. Os animais também têm os seus humores, né? O animal tem humor também, tem dia que ele está bem, numa boa, legal, dormiu bem, comeu bem, está numa boa. Eu já falei que eu tenho duas gatas, né? Elas se dão muito bem, né? Mas, às vezes até brincando, rolando e tal, o pau pega, viu? Outro dia eu tive que me comportar como se fosse aquele juiz no meio do ringue, assim, ó. Separei as duas, conversei com elas. O que é que tá acontecendo que vocês estão estranhando aqui? E aí ficaram numa boa, né? Mas a gente percebe que, às vezes, os animais também se estranham, mesmo amigos, brincando e tudo mais, né? Agora, quando a pessoa adota um animal e já tem animais em casa também, sejam da mesma raça, né? Seja cães ou gatos, como é que faz para apresentar? Tem uma técnica? Eu já tenho, vamos supor, um cão, eu vou adotar outro para ter um amigo também.
Sim.
Só que muitas vezes essa amizade não é assim, no automático.
Exato.
Né?
Ainda mais para o animal que vive sozinho em uma casa. Ele é territorialista. Exato. É a casa dele. E aí chega um novo pet ali. Então, essa apresentação precisa ser de forma gradual. No caso dos cães, os encontros curtos ali. Deixa um cão em cada cômodo durante um tempo e aí, durante uns 5, 10, vai aumentando o tempo, minutos ali por dia, deixa eles juntos, deixa eles se cheirarem, eles se conhecerem, eles brincar, e ao longo do tempo vai aumentando esse tempo até que não precise mais separá-los, né? E para os gatos, aí é uma questão mais complicada, porque o gato, principalmente quando ele tem ali o seu território definido, ele defende muito esse território. Então, inicialmente manter eles separados e ir proporcionando essas interações com barreiras. Por exemplo, eu vejo muito ali os comportamentalistas colocar o gatinho novo dentro do box do banheiro e o gato já adulto deixa fora. E aí eles ficam ali se conhecendo pelo vidro, ou colocam
Perfeito.
uma grade entre eles, tipo aquelas grades para bebê, de uma forma assim que aquilo seja gradual, que eles tenham acesso um ao outro, mas não 100%, porque pode ser que o gato, o mais velho, não aceite bem aquele novo integrante. Então tem que ser aos poucos, com paciência, um pouquinho por dia.
Vocês que estão ouvindo já viram uma briga de gatos na madrugada, né? Os gatos, quando se pegam, o negócio é feio, hein?
Verdade.
Como se ajuda um animal de estimação adotado a se adaptar ao novo lar? Não só com relação a outros animais existentes no mesmo espaço, mas para ele se acostumar, porque o animal fica ali muitas vezes, né? Como diz o termo popular, jururu, quietinho, reconhecendo o espaço, né? Existe uma técnica para isso?
Existe. Os animais, assim como nós, eles precisam de rotina, né? Então, criar uma rotina com horário fixo para alimentação, para passeio, oferecer um espaço seguro e evitar mudanças bruscas, principalmente nos primeiros dias. E o animal, ele pode demonstrar medo, insegurança nos primeiros dias, principalmente quando já é um animal adulto. Então, paciência, carinho, a recompensa, né, com um petisco, com um grãozinho de ração, quando esse animal faz aquilo que está sendo pedido para ele. Paciência, aos pouquinhos esse animal vai se adaptando, mas o principal é a rotina.
Certo. Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunte agora, até porque consulta com a veterinária custa caro, né? E aqui é de graça. Ai, 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 a Brenda riu agora, né? Não custa, não. Não custa tão caro, não, viu, gente? É bem acessível, por sinal, né? Pelo resultado que dá, né, ô Brenda?
Exato.
Aliás, tem pergunta aqui. Bom dia, Bicudo. Peça para a Brenda, né, responder por que que o cachorro rói os móveis quando está sozinho em casa. Ele tem 1 ano de idade. O Fred é terrível. Diz aqui a ouvinte, né?
O Fred, metade da população canina mundial.
Eles roem os móveis.
Eles roem. Essa idade é a idade que eles estão descobrindo, dentinhos afiados, e se eles não têm distração, alguma coisa eles vão achar para roer.
Puxa
então,
vida.
A dica nesse momento é, nós temos os educadores, que são aplicados diretamente no móvel que esse animal tem o costume de roer. Tem os que roem sofá, cadeira, o que ele achar ali, ele vai tentar comer. Então, é um educador que ele tem um gosto amargo para esse animal. E aí a gente faz o enriquecimento ambiental, que a gente chama, deixa brinquedos. Às vezes o brinquedo que a gente compra mesmo não é suficiente para ele. Então faz uma garrafa ali com uns grãos de ração dentro, faz alguns furos para esse animal interagir com aquele brinquedo, para ele ter uma distração. Porque quando ele fica sozinho, ele está entediado. E se ele não tiver uma distração, alguma coisa ele vai achar para comer.
Certo.
Mas mais uma vez, paciência.
Paciência e as técnicas que a Brenda ensina aqui, né? Tem cão que quer fazer um buraco no sofá. Não dá para cavar o sofá, porque custa caro também, né? O que fazer se o animal adotado demonstrar medo ou agressividade? Né?
É importante não forçar as interações. Dá tempo para esse animal comprovar o reforço positivo, quando ele faz certo, quando ele não é agressivo, quando ele vem receber o carinho. Oferece um biscoito, oferece um petisco para ele. E, se necessário, caso fuja completamente do controle desse tutor, buscar um adestrador ou um veterinário que seja especializado em comportamento animal. Tem alguns animais que realmente só um adestrador para conseguir resolver o comportamento dele.
É certo levar o cão ou o gato para dormir na cama com o tutor, o dono, né?
Não existe.
Uma coisa muito individual isso.
É uma questão individual. Acredito que por questões de comportamento, dependendo do animal. Se é um animal muito territorialista, tem animais que depois que assumem a cama como a sua, eles não vão querer que ninguém chegue perto dela.
Para desacostumar é difícil.
Exatamente.
Depois, né?
Então é importante levar em conta o comportamento desse animal e o estilo de vida da pessoa. Se vai caber um pet em cima da cama com ela.
Pois é.
E aí é uma questão particular.
Algumas pessoas vivem sozinhas, viúvos, viúvas, né? Ah, eu só tenho um animal, dorme comigo mesmo, tudo certo, né? Aí vai de cada um também,
vai de cada um.
Quais são os benefícios emocionais, porque a gente fala aqui, alertando, tem alguns cuidados especiais, tem problemas, tem despesas, né? Mas os benefícios emocionais da adoção para humanos.
Os animais de estimação principalmente ajudam a reduzir estresse, combatem a solidão, no caso das pessoas que moram sozinhas é excelente, aumentam a socialização e até estimulam a prática de atividade física, porque os pets precisam passear, então aquela pessoa se obriga a fazer uma atividade junto com aquele cão.
A gente já sabe que as crianças adoram os animais. E os idosos? Faz bem também para os idosos, por exemplo?
Com certeza. O animal de estimação pode ser um ótimo companheiro para os idosos, trazendo alegria, o incentivo de manter uma rotina mais ativa. Porém, é ideal escolher um animal com energia compatível com a do tutor. Aí eu vou dar o meu exemplo, próprio. A minha avó adotou um cachorrinho, ela tinha 70 e poucos anos já. Um filhotinho, ela escolheu a raça que ela sempre teve a vida inteira, um pincher, ela adotou ele. E ela faleceu quando ele tinha 2 anos. E ele é a minha herança. Então ele veio para mim. É importante levar isso em consideração. Que a pessoa tenha alguém que possa herdar esse pet, se ela vai pegar um animal novo, né? E é importante levar em conta a rotina dessa pessoa, se ela tem uma mobilidade necessária para interagir com um filhote, se ela vai conseguir interagir até com um cão idoso. Então, é importante levar em consideração a rotina, principalmente.
Falar de animais de rua. Os animais de rua, eles vivem à mercê dos perigos, do trânsito, do calor, da chuva, né? Da falta de comida. Como é que se pode ajudar os animais em situação de rua sem adotá-los? Né? Fala-se muito em adoção comunitária, né? Que nem sempre é suficiente, que nem sempre resolve os problemas, mas algumas pessoas têm a cultura e o costume de alimentá-los, de cuidar. O que é que se pode fazer?
É importante oferecer principalmente a comida, a água, se puder um abrigo, como tem sido feito com os cães comunitários. Além disso, é importante que esse animal seja castrado, que esse animal tenha um microchip de identificação, para que caso ele fuja ou que alguém adote, isso seja registrado. E contribuir, se a pessoa tiver condições, com ONGs, com abrigos, participar dos mutirões de castração. Mas, em resumo, esse animal precisa de água, de comida, de um abrigo e de uma castração para que a gente consiga diminuir o número de animais de rua. Levando em conta que essa questão dos cães de rua a gente tem no Brasil inteiro, em diversas cidades. E a solução sempre vai ser a castração para que esses animais deixem de se proliferar e deixem de estar cada vez mais nas ruas.
Perfeito. A ouvinte envia aqui, deixa eu ver quem enviou, a Bia, né? A Bia enviou. Aliás, quem falou sobre o Fred antes, né? Que morde, que rói, na verdade, os móveis da casa, foi a Zulene. Obrigado, Zulene. E agora a Bia mandou uma foto aqui do Thor, né? Bom dia, Bicudo. Pergunta para a Brenda, qual o melhor medicamento para pulga? Né? Pulga barra Berne. Esse é o Thor. Um forte abraço, desde já muito obrigado. O Thor é um pastor alemão. Bonito, parece um pastor alemão jovem, pela foto aqui. Então.
NexGard Spectra. NexGard Spectra. Nós trabalhamos com ele lá no Agropet. É um medicamento que é completo. Ele é para pulga, carrapatos, vermes, sarnas, bernes. Faz uma limpa geral. E como ela tem um pastor alemão, é um cão que tem muita probabilidade de bernes. É uma raça bem propícia. Então, a aplicação mensal dessa medicação vai garantir, principalmente agora, né, na época mais quente do ano, que ele fique limpo e com um conforto excelente quanto a esses parasitas.
O pastor alemão, de uma forma geral, ele é um cão dócil, né?
Com certeza.
É bravo também, se treinado também.
Exatamente.
Isso, né? Por exemplo, os policiais utilizam, o pastor também, né? Legal. O que a pessoa pode fazer se perceber que alguém tem um animal de estimação e está criando ele de forma irresponsável. Há a forma de denunciar também, não é?
Com certeza. É se perceber que esse animal está preso à corrente, sem água, comida, no sol, principalmente agora no verão, ou em qualquer situação de sofrimento, denuncia as autoridades. Aqui em Uruçanga nós temos o Combeia, e é sempre bom lembrar que maus-tratos é crime.
Perfeito. O telefone da Agropet Dandolini, você falou que tem lá o medicamento para pulgas, carrapatos, berdes e para muitas outras necessidades também, né?
Exato. Nosso telefone é o 991-52-7615.
Uhum. Repetindo, 991-52-7615. Tá legal, gente? Obrigado, Brenda, mais uma vez.
Obrigada também. Fico à disposição e qualquer dúvida, os ouvintes podem entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp ou se quiser ligar, chegar na loja, estamos lá.